já era observado nos últimos anos, em especial nos últimos 5 anos, uma queda que estava sendo já progressiva nos últimos anos. O Ministério da Saúde já há uns 3 anos chamava atenção em relação a isso. Tanto que em 2019 nós chegamos a um ponto de nenhuma das vacinas do primeiro ano de vida se atingiu as metas de cobertura vacinais. E agora, em 2020, com a pandemia, com medo das pessoas procurarem as unidades de saúde e também pelo próprio distanciamento preconizado, esses percentuais caíram mais ainda de forma muito preocupante, muito assustadora.
Anterior à pandemia, qual é a razão encontrada pela sociedade, pelo senhor, seus colegas médicos, para que esse número de imunizações estivesse caindo?
São vários motivos. Então, o principal deles é uma falsa segurança em relação aos pais sobre doenças que eles não tiveram, nunca viram. Então, eles acham que não é necessário proteger os filhos, né? Então, e a gente coloca como falsa segurança exatamente por isso, porque os jovens, né, não conhecem determinadas doenças exatamente porque elas foram eliminadas ou controladas através da vacinação. Um exemplo desse risco para nós aí é o sarampo, né, que é uma vacina que a gente já utiliza no nosso Programa Nacional de Imunizações lá desde o início, desde a década de 70, mesmo antes era usado, mas oficialmente ali na década de 70 começa a ser utilizado. E nós conseguimos um certificado de eliminação da doença em 2016 pelas baixas coberturas vacinais. Em 2018, retorna a doença com 10 mil casos, 2019 com 20 mil casos e 15 óbitos, e agora em 2020 já temos mais de 8 mil casos com 7 óbitos. E 21 estados do país notificando a doença. Então, é uma doença que já estava eliminada, a grande maioria dos pais não conhece, mesmo os profissionais da saúde, são raros os profissionais de saúde jovens que diagnosticaram sarampo, porque antes de ser eliminada, quando ela já era uma doença que já estava controlada. E isso a gente vê. A fragilidade que a gente tem, em especial agora, com as coberturas mais baixas, o que aconteceu com o sarampo pode acontecer com todas as outras doenças que são imunopreveníveis, são evitadas por vacinas e que nós temos disponíveis na nossa rede pública de forma gratuita, né?
Respeitar prazos e os períodos estabelecidos também é importante.
Acho que é importante a gente comentar por que que esses prazos são estabelecidos dessa forma, por que que são feitos esses calendários vacinais com essas recomendações. Primeiro, a gente vai observar que grande parte das vacinas são preconizadas para utilização na infância, não que a gente não tenha vacinas para toda a vida. Tem vacinas que têm que ser aplicadas para todas as idades. Mas a infância, a criança é vulnerável para uma série de doenças. E muitas delas nós temos vacinas. Então, dentro dessa vulnerabilidade, dentro dessas que a gente pode proteger, o Programa Nacional de Imunizações foi, com o passar do tempo, incluindo muitas vacinas. E isso daí também vem, eu não sei se agora quem está falando é o Pablo ou o Fernando que está falando comigo,
Pablo.
Pablo. Então, assim, isso também, o que que acontece? O nosso calendário vacinal, então ele é considerado o melhor calendário vacinal do mundo gratuito. Não existe nenhum outro país que ofereça isso. Mas, ao mesmo tempo, então ele é completo, mas ele se tornou muito complexo. Qual é a tua idade, Pablo?
26.
Sim, na tua infância, né, isso lá na década de 90, quando tu nasceu, a gente tinha 4 vacinas no calendário vacinal. Atualmente, a gente tem quase 20 vacinas. Então, mudou muito, né? Nesses últimos, em especial nesses últimos 30 anos, mudou muito o calendário e ele se tornou também um calendário difícil. E muitas vezes houve falta de vacinas. As unidades de saúde nem sempre também estão abertas naquele horário mais disponível, em especial para as mães que levam para vacinar. E, em geral, as mães são também uma força de trabalho muito importante, então às vezes fica difícil a mãe comparecer à unidade de saúde no horário comercial. Então, tu vê aí, a gente já falou outros motivos das quedas das coberturas vacinais: a desinformação, as fake news,
Juarez, até esse era meu próximo questionamento. Mais do que nunca, esse 2020 tem mostrado aí algumas veias de preconceito e de desinformação e de fake news somadas todas. Como a classe médica trabalha com isso para provar a importância e reforçar a importância que sim, que vacine contra tudo, contra a influenza, contra o sarampo, contra a poliomielite, daqui a pouco
e
teremos...
já se preparando para o corona.
Daqui a pouco teremos as vacinas contra o corona. De que maneira a classe médica tem trabalhado internamente para, chega a ser até um pouco difícil, mas provar que a vacina é importante, Juarez?
Isso que é o que a gente falou até no início ali da falsa segurança, né? Sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil no nosso país, continua sendo em países menos desenvolvidos, né? Poliomielite, o último caso do Brasil foi em 1989, né? Rubéola congênita, nós temos certificado de eliminação em 2015, assim como tétano neonatal. Então, esses são exemplos de doenças que a ciência nos levou a um sucesso, a uma diminuição de casos, diminuindo a morbidade, diminuindo a mortalidade, né? Então, eu acho que eu concordo com vocês, esse período de Covid foi um período que a gente viu ressurgir mais ainda a desinformação, mais ainda as fake news, né? Infelizmente, isso continua atrapalhando. Outro dia eu tive que responder também que as pessoas acreditam que as vacinas, tem uma das vacinas de coronavírus, que é RNA, outra DNA, pessoas acreditam que isso é para injetar uma nanopartícula na pessoa que vai controlar a vida dessa pessoa. Então, dá de tudo, né? A desinformação e as fake news, infelizmente, elas ficaram muito fortes, né? Em especial pelas mídias sociais. Felizmente, o brasileiro ainda utiliza muito as mídias tradicionais, então com rádio, com TV, com jornal, que são veículos que costumam primar pela verdade, né? Para levar os fatos, né? E para nós, na área da medicina, nos assusta muito, né? Quando todo mundo opina sobre todo mundo. Então, todos os assuntos atualmente, tu tem pessoas que não são da área opinando sobre o que, que deve, o que, que não deve ser feito, qual o tratamento que deve ser para a Covid, qual a vacina, se a vacina vem de determinado país, é uma vacina que não é confiável. Então, assusta muito tudo isso, né? Uma das coisas que eu quero lembrar, assim, agora com o Covid, com as vacinas de Covid, a gente pôde observar muito, né, das desinformação e das fake news, né? As vacinas que nós temos na nossa rede pública são vacinas que, diferente do Covid, que estão tendo que ser feitas de forma rápida, até pela gravidade, pela emergência da doença, as vacinas que a gente tem disponíveis na nossa rede são vacinas que foram utilizados as rotinas normais de pesquisa. Então, as vacinas levaram 10, 15 anos até chegar um momento que ficou estabelecido que a vacina é segura, eficaz e pode ser utilizada em grande escala, né? Então, esse foco que as vacinas de Covid têm chamado tanta atenção nos preocupa muito, porque às vezes mesmo isso que é comum, né, na pesquisa, deu um evento adverso, a pesquisa é suspensa até definir o que está acontecendo, tem ou não tem relação com a vacina, depois seguir a pesquisa. Isso para qualquer remédio que as pessoas usam é assim. Qualquer vacina é assim. Só que assim, o foco é tão grande, né, na Covid, que isso acaba contaminando o restante. Então, os hesitantes, né, aquelas pessoas que têm dúvidas sobre segurança, dúvidas sobre eficácia das vacinas que a gente já utiliza na rede. Daí vem essas notícias que muitas vezes a gente fica sabendo pela mídia antes das publicações científicas. O nosso receio é que isso contamine também, né, a população com mais desinformação desacreditando políticas públicas de sucesso que nós erradicamos varíola por vacina. Eliminamos pólio, se não fosse a vacina da pólio, seriam 10 bilhões de pessoas paralisadas no mundo. Né? Então, nós temos que reforçar a importância da estratégia dessa ferramenta que a gente tem, que são as vacinas, que são consideradas a principal ferramenta que a gente tem em termos de prevenção e promoção de saúde pública. Né?